Eu passo a palavra agora a Sheila Geris.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, porque eu acho que é um presente, senador Cristóvão, o senhor estar nessa comissão. Eu acho que nessa casa legislativa não existia pessoa melhor para essa relatoria e eu me sinto extremamente amparada e certa de que o senhor vai tomar as decisões certas nesse assunto tão... vai conseguir descascar esse abacaxi, como o senhor falou. Inicialmente, eu queria destacar algumas coisas que vão ficando no nosso coração ao longo das falas e que, como a Luciana falou, quando a gente convive com a realidade de dor, de sofrimento no nosso cotidiano, a gente começa a enxergar a vida de outra forma. E agora mesmo, o senador que falou que não conhecia famílias que aceitam o uso da maconha medicinal, né? Depois que nós começamos essa luta lá na Paraíba, nós tivemos uma entrevista que passou numa TV local, que nós fizemos ao vivo, em uma manhã, na cidade de João Pessoa, que é uma cidade que não tem nem 1 milhão de habitantes, em cerca de 2 horas, 12 mães me ligaram, desesperadas, angustiadas, perguntando a mim o que fazer para ter acesso, legal ou não, a essa medicação, a essa substância, né? E em pouco mais de 20 dias nós conseguimos reunir um grupo de 18 pessoas que conseguiram documentar a sua situação para nós ingressarmos com a ação civil pública através do Ministério Público Federal e conseguimos o liminar. Hoje já são mais de 30 só na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, que souberam de alguma forma, sem falar nos contatos de internet, Catiele depois pode muito bem falar nisso, que a vida dela virou de cabeça para baixo. Então, nós estamos sendo bombardeadas, como mães que estamos à frente dessa história, estamos sendo todo o tempo bombardeadas de todos os lados, de pessoas desesperadas realmente, precisando, desejando, nós somos capazes de nos mudar do nosso país, de ir morar aonde for permitido para ter acesso a essa substância. E eu fiquei pensando aqui, alguns falaram nos netos, né? O senhor disse que vai pegar suas netas na escola e se preocupa. Que bom que o senhor, pelo menos, pode matricular suas netas na escola. Porque esses três que o senhor viu aí não podem chegar numa escola. A gente não tem acesso. Não tem acesso aos bancos escolares, não tem acesso. Não tem acesso. Essa semana eu fui no shopping, o meu filho fez as necessidades fisiológicas e eu não tinha onde trocar as fraldas do meu filho. Então, essa sociedade que nós vemos não está preparada para essas situações excepcionais. E aqui se falou também que nós, o CBD, para o caso dos nossos filhos, é sim a substância especialmente recomendada. Mas o THC, que é tão condenado, o THC medicinalmente também utilizado, ele é um analgésico tão potente ou mais potente do que a morfina, que quem teve câncer aqui, teve dores de câncer, sabe o que é. E se desespera atrás de uma dose de morfina, que é uma substância extraída de uma planta do mesmo jeito do THC. E que é legalizada e que todos usamos sem nem questionar. Ansiamos por uma dose de morfina. Eu tive câncer, fiz quimioterapia e sei na minha pele, além de ver o meu filho convulsionando 30, 40 vezes por dia, eu sei na minha pele o que é precisar daquele alívio e não ter acesso. Então, eu acho que quem se coloca em situações contrárias, com argumentos outros, precisava, pelo menos, conviver com uma realidade diferente dessa. Para vocês terem uma ideia, no dia 29 de maio, foi o último dia que a Anvisa discutiu o canabidiol na sua reunião. Pelo menos falou no assunto. De lá para cá, nunca mais se falou. Do dia 29 de maio para cá, o meu filho teve em torno de 1.305 crises convulsivas, porque ele tem pelo menos 15 crises convulsivas ao dia. Hoje é o aniversário dele. E nós estamos aqui, senador, porque isso é a nossa vida, é a vida dos nossos filhos. Me desculpa a emoção. E nós somos a favor pelos nossos filhos, por esses tantos outros filhos que nós estamos tendo. Eu recebi o telefonema de uma mãe no dia de viajar para cá e ela dizia: o meu filho teve uma crise convulsiva na frente do médico e ele resolveu medir os níveis de oxigênio. E o médico me disse, Sheila, que se continuar desse jeito, meu filho não vai resistir, porque o nível de oxigênio baixou demais durante a crise. Me ajude. O que que eu faço? Como nós ficamos diante dessas inúmeras... Tem momentos de nós desligarmos os nossos celulares e escondermos, porque a gente não consegue psicologicamente lidar mais com essa situação. E o Estado brasileiro está sendo omisso. A gente se sente órfão. E a gente diz que continua traficando. Infelizmente, lamentavelmente, se preciso for, todos vamos continuar traficando. E eu desafio aqui quem é o pai e a mãe que vive a situação que nós vivemos na nossa casa, que também não continuaria. Eu queria somente registrar, é um apelo angustiado, porque nós temos não somente o desejo dessa regulamentação, principalmente do uso medicinal. Não é só o desejo, é a urgência. Você imagine que em 87 dias o meu filho já teve 1.305 crises. O meu filho já chegou a falar comigo, meu filho já chegou a andar. Em um ano que ele parou sem crise, ele passou de uma criança que mal sustentava a cabeça a ficar em pé e andar. E hoje meu filho está numa cadeira de rodas, está fazendo 5 anos hoje, não fala mais. E para registrar o que o senador tinha perguntado a Luciana... Fazia, meu filho ficou em pé no berço. A primeira vez, ele tinha 1 ano e 8 meses. Foi nesse período que ele ficou sem crises. E faz hoje 29 dias que nós estamos dando canabidiol a ele, que nós também compramos ilegalmente antes de sair a nossa liminar. O meu filho, antes de ontem, acho que faz uns 3 dias, eu cheguei no quarto, ele estava em pé no berço. Ele olha pra gente, ele tem... As terapeutas, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, Sheila, é outra criança, Pedro. É outra criança. Então, isso, para nós, isso não tem preço. E nós vamos até onde preciso for. E nós temos urgência. O que nós viemos da Paraíba dizer aqui, senador, é que nós temos pressa. Que essa discussão da regulamentação do uso recreativo, do uso industrial... Que ela se estenda, se é necessário no Brasil, que ela se estenda. Mas que o uso medicinal da maconha, porque não é só o canabidiol, é o THC também, são os outros canabinoides também. Que esse uso medicinal possa ser o mais depressa possível regulamentado. Para que as nossas universidades possam pesquisar, para que a gente possa ter ao menos a noção da dosagem. Porque nós ficamos uma mãe sendo a médica da outra, porque os neurologistas não podem estudar, não têm acesso muitas vezes, nem conhecem. Então, perguntam para a gente, que dose você vai recomendar para aquela outra mãe? E nós estamos sendo os médicos, as médicas umas das outras. E se isso for regulamentado, as nossas universidades vão poder nos dar esse suporte, vão poder estudar, se aprofundar e nos dizer o lado bom dessa planta, porque o lado ruim a gente já conhece, não precisa a gente discutir tanto, né? Eu agradeço, tenha um bom dia.
Eu passo a palavra agora ao Júlio Américo Pinto Neto.
Eu sou pai do Pedro, que é o filho de Sheila, que acabou de falar. Uma coisa que eu fico orgulhoso de estar aqui é porque eu me sinto lá na ponta. Eu sou aquele que todo mundo fala aqui no discurso, povo brasileiro. Eu estou lá, no dia a dia, sou um pai de família, sou um assalariado, sou um funcionário. E eu me sinto orgulhoso de estar aqui e de me sentir povo nesse congresso. Eu sou alguém que estou no dia a dia lá, que estou lá na ponta. Tem algumas questões que eu gostaria de colocar aqui. Às vezes a discussão aqui, ela beira o fundamentalismo. De uma parte ou de outra. As manifestações são... Não me representa como povo brasileiro. Uhul! Sei o quê! É isso! Ou discursos emocionados. Sou contra porque... Não me representam. Me representa o diálogo radical. Me representa o respeito ao diferente. A pluralidade. Isso me representa. A abertura para que se discuta cada coisa racionalmente. Ouvindo uns aos outros. Com respeito profundo, que eu acho que é o papel desta casa, promover esse diálogo social para que a gente chegue a alguma coisa que contemple a maioria da população, que contemple também aquelas minorias que estão sofrendo, seja como for, mas é fundamental isso. Eu queria registrar também que eu tive contato com um irmão que faleceu por conta da dependência química. Eu tive um amigo de trabalho que morreu recentemente por conta de câncer no pulmão, por conta da dependência também do cigarro, e eu tenho esse filho aqui. Alguns elementos precisam ser colocados com muita propriedade. É preciso a gente estar ciente da urgência que se faz desse tema, do tema medicinal. Meu filho usa Topamax, Depakote e já usou Sabril. Quando a gente lê a bula desses remédios, a gente não dá. O Sabril, usado de forma prolongada, ele pode causar comprometimento da visão periférica irreversível. O Depakote, ele pode causar insuficiência hepática, problemas, o Topamax, cálculos renais e uma série de outros, mas eles são drogas legalizadas, convencionais, que quando se faz o peso, custo-benefício, as reações adversas, os efeitos colaterais, se pesa essa coisa toda e aí se diz, bom, tem esses perigos, tem isso tudo, a gente alerta, mas tem também um benefício que aqui é maior, não. Eu peço isso também em relação à planta cannabis. A gente sair um pouco dessa coisa muito fundamentalista, ou de um lado ou do outro, radicalmente de um lado, para a gente ver essa coisa de uma forma mais racional, a gente ver de uma forma mais concreta isso. São 600 mil pessoas com epilepsia de difícil controle. Se você trouxer para ir para o debate as pessoas que sofrem com doença de Alzheimer, Parkinson, câncer mesmo. Eu tive depressão. Eu sei o que é. Transtorno de ansiedade. Eu também me tratei com transtorno de ansiedade. Rivotril é um dos remédios mais vendidos no país, com efeitos colaterais fortíssimos. É um verdadeiro absurdo. Nós estamos com o canabidiol aí. A planta é uma planta que, do ponto de vista científico, medicinal, ela ainda é muito pouco estudada, muitos estudos estão sendo feitos. E a gente estudou, que eu não sou um pai irresponsável, eu amo meu filho, eu não sou irresponsável e tenho esse amor por ele. Então, é pouco estudado ainda, precisa de estudar. A gente defende que haja linhas de financiamento no Ministério da Ciência e Tecnologia para estimular, para que se estude todas essas substâncias. São mais de 400 substâncias, cerca de 60, 80 canabinoides que precisam ser estudados. Não é só uma substância. A gente tem todo o respeito por quem está colocando tudo aqui, o senador, cada um deles. Eu parto do pressuposto de que ninguém aqui é a galera do mal ou do bem. Não, eu não quero cair nesse fundamentalismo de o preto é o preto ou é o branco, ou está do meu lado ou é o satanás. Não. Isso não é, a melhor forma de conversar, de discutir. Não é isso, eu estou como pai de família e eu sou representado pelo diálogo. Eu estou na ponta, eu estou vivendo cotidianamente. Eu já vivi uma situação de dependência química e não só da questão, se for partir para o radicalismo, vamos tirar de circulação o fumo, vamos tirar de circulação a bebida, mas tirar mesmo. Não é só educar, não. Porque se eu digo só educar para prevenir, eu vou também educar para prevenir a maconha. Ou qualquer outra droga, educar para prevenir qualquer um. Porque tão nocivo quanto é o LSD, tão nocivo quanto é a cocaína ou qualquer um desses, é nocivo também o álcool, é nocivo também o cigarro, que tem não sei quantas mil substâncias cancerígenas. Por que a gente não defende a proibição de tudo isso, então? Partir para o radicalismo é tudo. Ou então, e o que eu acho mais racional, é abrir o diálogo, discutir os prós, discutir os contras, discutir a melhor maneira da gente encontrar uma alternativa que realmente sane o problema da melhor maneira possível. E aí, para isso, precisa aprofundamento, abertura ao diálogo, e isso é fundamental. Nós queremos sim, a nossa proposta aqui enquanto pessoas que são povo, a gente sofreu para estar aqui, para deixar nossos filhos ao cuidado de outras pessoas, para conseguir dinheiro para estar lá. A gente saiu fazendo todo tipo de visita, fomos a político, fomos a pessoas amigas para estar aqui, porque a gente queria, a gente assistiu a última audiência e a gente queria ser representado como povo brasileiro. A gente não está aqui como, o proibicionista, ou aquele que defende radicalmente todos os usos. Não, a gente está aqui como povo brasileiro e a gente quer ser respeitado como povo brasileiro e quer ser contemplado. Nossa proposta, que é esse fórum, ele tire ações contundentes em relação à Anvisa, para que pressione para o mais rápido possível. A gente não aguenta mais esperar nem eleição, porque muita gente alega eleição para se esquivar de um problema tão sério. Se essas pessoas não representam, elas não podiam estar usando esse artifício. Elas têm que assumir responsavelmente, mesmo que isso custe uma reeleição de um mandato. Porque elas me representam, ou diz me representar. Então, essa é uma proposta. Que a gente, de alguma forma, chegue na Anvisa esse grito da gente. Precisa reclassificar o canabiol, seja qualquer argumento que se use aí. Nós precisamos de um projeto de cannabis medicinal, estudando todas as potencialidades dessas substâncias, os prós, os contras. A ciência precisa se debruçar sobre isso, sem paixões, mas se debruçar sobre isso, com um respeito profundo uns pelos outros, com abertura para o diálogo. A gente precisa dessas duas propostas e a gente não quer sair daqui sem uma esperança disso. Precisamos disso. Muito obrigado.
Eu passo agora ao doutor Nazareno Vasconcelos Feitosa, da Polícia Federal.